Então, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho da evolução desses volumes financeiros dos produtos, não é? E a gente começa. Podemos avançar, Flavinha, no slide número 1, falando um pouquinho do estoque dos investimentos que atingem o volume recorde de 3 trilhões 701 bilhões, com evolução de 13,4% no ano. Aqui nós apresentamos o desempenho por trimestre, onde aparece claramente, não é? A gente teve aquela situação de pandemia, né, lá no primeiro trimestre, mas já com uma recuperação nos trimestres seguintes, acompanhando o que aconteceu com a recuperação da economia. Na parte de baixo da tela, a gente faz destaque de alguns bullet points para cada um dos trimestres que se passaram. Avançando para o slide 2, aqui a gente mostra o desempenho separado do varejo tradicional, do varejo alta renda e do private, numa série histórica desde 2014. E os 13,4% foi o maior crescimento desde então. Também a gente destaca o varejo tradicional, que foi o segmento que mais cresceu. Estes 20,3% foi o seu maior crescimento da série histórica. Esse aumento ele foi impulsionado pela poupança, principalmente pelos depósitos dos auxílios emergenciais. No slide 3, a gente mostra os números de contas por região e aqui a gente tem mais um recorde. Com um crescimento de 27,8%, nós ultrapassamos a marca de 100 milhões de contas em nossa base de dados. Aqui o principal motivo foi a criação das contas de poupança, principalmente para os recebimentos dos auxílios emergenciais. Também teve a entrada de 1,5 milhão de novas contas na B3, que bateu o recorde de investidores. Olhando a distribuição geográfica, houve uma certa homogeneidade nas regiões, com melhor desempenho na região norte. E isso a gente vê com bom sinal, significando um aumento da bancarização nos extremos do nosso país. Bem, agora a gente vai focar um pouquinho nos dados do varejo tradicional e do varejo de alta renda. O volume financeiro do varejo, ele atinge 2 trilhões 218 bilhões e os títulos e valores imobiliários, eles impulsionaram o segmento do varejo como um todo, né? Principalmente aqui a gente destaca os TVMs, né? Que eles tiveram um crescimento de 29%, né? Mas seguidos aí pela poupança, que também cresceu com 21,6%, e os fundos, que tiveram um decréscimo de 8,7% na sua carteira. No slide 6, nós mostramos a distribuição do volume financeiro por produto. Quando a gente olha aqui o ano de 2020, o destaque continua sendo a poupança, com 42,9% de participação, com crescimento com relação ao ano passado, que ela tinha 40%. Depois, a gente tem os fundos de renda fixa, não é? Que esses eles têm a segunda participação com 16,1%, né, do Share of Wallet, mas com uma diminuição com relação ao ano anterior, que era 23,1%. Em seguida, com 13,6%, nós temos os CDBs, que esses aumentaram a sua participação, quando no ano anterior era em torno de 10%. E os fundos multimercados, que também avançaram aí de 6,2% no ano passado para 6,6% nesse ano. Né? Chama atenção também as ações, não é? Que elas, de forma individual, saíram de 4,3 para 5,7. E depois tem os demais movimentos aí que os senhores estão vendo na tela, que vai ser disponibilizado assim que a gente terminar a nossa apresentação. Nessa página seguinte, a gente mostra a variação do volume financeiro por produto e por segmento e comparamos 2019 com 2020. E a maior variação nesses dois segmentos, ela foi por conta do CDB. Aqui nessa primeira parte, a gente olha o varejo tradicional, né? E no varejo tradicional, a gente percebe que o CDB foi quem teve a maior variação, com 47,8% no seu volume do ano anterior com relação a 2020. Né? O ano passado, a sua variação tinha ficado. Desculpa, aqui nós estamos falando das ações, me perdoem. Né? Elas atingiram 47,8% da variação com relação a 33,1% no ano anterior. Em segundo lugar, vem o CDB, esse sim, com um destaque, não é? Que ele variou 34,1% contra um decréscimo de 1,4% no ano anterior. E a poupança, que também teve uma variação relevante, avançando 22,8%, com a terceira maior variação do varejo tradicional. Quando a gente olha na parte de baixo, o varejo de alta renda, aqui sim o maior destaque foi o CDB, com uma variação de 72,3%, contra uma variação de 0,2% no ano de 2019. E as ações, em seguida, com a segunda maior variação, com um aumento de 51,6%, nos seus volumes, contra 47% no ano anterior. No slide 8, a gente mostra a variação no número de contas por produto e por segmento e comparamos 2020 com 2019. E claramente os investidores eles buscaram a diversificação da sua carteira. E o destaque fica por conta das ações, onde o seu número de contas ela cresceu 79,2%, contra 31,4% no ano passado. E isso no varejo tradicional. Quando na parte de baixo a gente olha o varejo de alta renda, tá? A quantidade de investidores também se destaca, com o maior crescimento, uma quantidade de 40, uma variação de 45,5% contra 35,8% no ano de 2019. E aqui a gente lembra que a B3 ela bateu o seu recorde, com 3,2 milhões de contas de investidores pessoa física. Também tiveram destaques os CDBs e os fundos multimercado. No slide 9, a gente traz aqui uma novidade com novas informações nas nossas estatísticas com a base em dezembro. Então, nessa primeira parte da tela de cima, a gente abre alguns produtos que já eram demonstrados, mas não com esse nível de informação. Então, nesse primeiro quadrante aqui do lado esquerdo, a gente tem os títulos públicos, cujo seu estoque atingiu 43,7%, e aí a gente separa naqueles títulos pré-fixados, que ficaram com 20% desse montante, os títulos pós-fixados, que ficaram com 29,1% desse montante, e os títulos públicos híbridos, que ficaram com a metade deles, com 50,9%. Quando a gente olha a coluna das debêntures, que tinham em dezembro de 2020 um estoque de 11,5 bilhões de reais, aqui a gente também dá uma informação nova separando as debêntures incentivadas com 83,9% das debêntures tradicionais com 16,1%. E no lado direito, os ETFs, a gente destaca aqui os de renda variável, com 91,4% contra a renda fixa, que ficou com 8,6% desse montante total de 2,9 bilhões de reais. E na parte de baixo da tela, a gente aqui mostra novos produtos na estatística, onde trazemos aqui para os senhores com o destaque dentre os três na letra de câmbio, que atingiu 1,6 bilhões de reais. As LIGs, as letras imobiliárias, que é um instrumento novo que vai ajudar ao funding aí do setor imobiliário, com 0,7%. E as letras de arrendamento mercantil, com um estoque aqui na ordem de 100 milhões de reais. Então, a gente acredita que a partir do próximo semestre, a gente, dependendo da aceitação, a gente mantém as informações, inclusive construindo um histórico para os senhores, para a gente ver as mudanças de comportamento. Olhando aqui a parte nova aqui da apresentação, onde a gente vai entrar com os números do private a partir do slide 10, quando a gente entra nas suas informações, aí podemos avançar, o estoque dos investimentos do private eles atingem aí 1 trilhão, 482 bilhões de reais, com a variação de 13,5% com relação a dezembro de 2019. As ações elas foram o destaque quando a gente separa nesses grupos, onde elas cresceram 38,9% e foram, de fato, as responsáveis por esse crescimento do private. Quando a gente olha aqui a parte de renda fixa, elas tiveram um avanço de 9,4%, foi o segundo maior destaque, seguido pela Previdência com 8,8%, com um avanço de, um avanço de 8,8% na Previdência, e os fundos com um incremento de 7,3% com relação ao ano anterior. Com relação aos fundos de previdência, a gente chama a atenção dos senhores para um crescimento de 24,5% no número de fundos. Eles eram 2.067 fundos em 2019 e passou para 2.574 fundos agora em 2020, com claro movimento de aumento do leque de opções para o investidor neste mundo de previdência privada. Avançando para o slide 12, a gente mostra aqui a distribuição do volume financeiro do private por produto. Os fundos multimercado eles continuam com a maior participação de 31,5% e, em seguida, os investimentos em ações com 20,9%. A previdência ela vem em terceiro com 10,1%. Né? E o destaque fica com os fundos de renda fixa que apresentaram a menor participação da sua série histórica desde que começou em 2009. Né? Eles chegaram aqui a 5,9% do share of wallet, da participação do total dos investimentos do private. No slide seguinte, que é na tela 13, a gente mostra a variação do volume por produto e o destaque ficou com um crescimento de 90% dos CDBs. A gente diria para os senhores que com a queda nas taxas de juros e o peso das taxas de administração, os fundos de renda fixa eles perderam a atratividade. Os CDBs eles avançaram um pouco nesse espaço. E a gente também acrescentaria que a expansão das operações de crédito elas contribuíram com a melhora na rentabilidade do produto. A gente também destaca o crescimento de 38,9% dos investimentos em ações. Bem, aqui no slide de número 14, que é o último slide do private, a gente apresenta o número de contas e dos grupos econômicos que eles apresentaram uma certa estabilidade com relação ao ano anterior. Né? Então, quando os senhores olham os números de contas, elas eram 120 mil em dezembro de 2019 e chegaram a 122.500 contas em dezembro de 2020, com uma variação na ordem de 1,7%. E o número de grupo econômico, que estava em 57,5 mil, ficaram aí na ordem de 57 mil, com um ligeiro decréscimo, onde a gente entende aqui que houve, de fato, uma certa instabilidade na quantidade de investidores aí do segmento private. E, por fim, senhores, a gente traz aqui, nessa última tela, a nossa agenda, da Ambima, do Fórum de Distribuição para 2021, que elas vão trazer aqui ações de fortalecimento da indústria na distribuição dos produtos de investimento. E a gente destacou para vocês aqui dois pontos. Né? O primeiro deles é a revisão nas regras de suitability, que desde 2008 a gente tem, nós estabelecemos essas regras na autorregulação da Ambima, né? Mas a gente entende que com esse atual cenário econômico, todas essas mudanças de comportamento dos investidores, cabe uma repaginação no seu conteúdo, em aspectos como a pontuação de risco mínima para cada ativo, né? Também a gente revisitar regras específicas para produtos mais complexos e a gente acredita que no segundo semestre nós já vamos estar com essas novas regras de suitability implementadas. E também a gente dá destaque no tema de transparência, né? Da remuneração dos distribuidores, com a criação de uma proposta de autorregulação para que a gente possa trazer mais transparência sobre custos, sobre formas de remuneração, qual o serviço prestado, qual o portfólio de produtos, se ele é próprio, se ele é de terceiro, e quais são as formas de remuneração dos distribuidores. E nós acreditamos que a gente terá implementado essa autorregulação na transparência da remuneração ainda nesse primeiro semestre. Entendeu? Então, esse é o overview geral que a gente tinha para mostrar para os senhores no ano de 2020, que foi um ano difícil, um ano atípico para todos nós, com muitas mudanças de comportamento, mas eu diria para os senhores que ao finalizar esse ano, a gente está vendo que ele, de fato, foi melhor do que nós imaginávamos e olhando para o ano de 2021, a Ambima está bastante otimista com o cenário aí que a gente tem pela frente, obviamente que muito atrelado à conjuntura econômica e política, mas a gente acredita que no final desse ano a gente vai estar celebrando uma economia com desempenho melhor do que a gente teve no ano anterior. Então, a gente agora eu acho que abrimos a palavra para perguntas e respostas dos senhores.
Fiquem à vontade para fazer perguntas, pessoal.
Bom dia, aqui é o Hernani Fagundes, da Agência Estado. A minha questão aí é sobre esse projeto de maior transparência da remuneração dos investidores. Quais são os estudos da Anbima para melhorar essa questão da divulgação das taxas, da transparência dos custos para os investidores? E também, que ideias iniciais aí sobre essa revisitação das regras de suitability?
Hernani, muito bom. Obrigado aí pela sua intervenção. A gente vem percebendo, nos últimos anos, com todo esse movimento da queda na taxa de juros, um investidor ele buscando um pouco mais de apetite a risco, né? Você tem novos entrantes na distribuição de produtos de investimento, né? E um aumento no portfólio e principalmente naqueles produtos que de fato eles têm mais risco e mais estruturado, né? Então, com todo esse aumento de leque de portfólio, a gente tem sentido a necessidade, tá? De uma maior transparência na questão da remuneração. E a gente entende, tá, que isso é um caminho a ser perseguido, né, que isso vai ter uma jornada e uma estrada onde, num primeiro passo, nós estaremos buscando que essa transparência ela ocorra, num primeiro ponto, com relação a quais são os serviços prestados pelo distribuidor, né, qual é o seu papel, ele tem conflito de interesse ou ele não tem conflito de interesse? O produto que ele está distribuindo é um produto próprio ou ele é um produto de terceiro? Tá? E a gente entrar no nível de remuneração e de abertura para que o investidor ele possa estar entendendo, tá, qual é a composição. Quando você está falando de uma taxa de administração, tá, ela fica muito clara, estampada no regulamento, né? Mas quando existe a distribuição desse produto, tá, por um terceiro, tá, é importante que o investidor ele tenha conhecimento dessas informações, como a gente falou, e que, inclusive, a gente possa chegar em algum momento de amadurecimento até qual é o nível de remuneração que o distribuidor ele está tendo, tá, pelo seu papel de distribuição do produto. Entendeu? Então, não sei se isso aqui ajuda você a ver o norte, né? Agora, de novo, eu queria registrar que isso é um processo evolutivo e que nós vamos ter que dar um passo juntos para que a gente consiga chegar aqui no mundo ideal, no horizonte mais na frente. Mas já no primeiro semestre, a gente pretende estar com esse primeiro passo dado. Tá?
E daí, bom, claro, até o segundo semestre deve estar pronto.
A gente pretende já estar com essa autorregulação na transparência, tá, da remuneração implementada no primeiro semestre.
Muito obrigado.
De nada, Hernani.
Oi, Rocha. Aqui é a Suzana Liskowska, você está me ouvindo?
Oi, Suzana, tudo bem com você?
Tudo ótimo, obrigada. Eu colaboro para os especiais do Valor e eu fiz algumas matérias no ano passado sobre esse tema da transparência e eu acho que uma coisa que fica muito confusa para o investidor é exatamente isso. Ele não sabe, está claro no regulamento a taxa de administração. Sim, para quem sabe, às vezes, lê um regulamento. Mas talvez não fosse interessante pensar, quando vocês fizeram lá atrás a modernização das lâminas, né, para ficar mais fácil, né, para os investidores saberem aquela lâmina simplificada do fundo, uma lâmina ou alguma coisa assim que ficasse bem claro para ele o que ele vai pagar efetivamente, como se fosse o custo efetivo da operação no final, o que ele vai ter de rentabilidade, o que ele vai pagar. E também essa questão do cashback, né, que surgiu muito no ano passado, né, ficou mais em evidência no ano passado. O que vocês estão pensando em alguma coisa para facilitar essa visualização para o investidor, numa lâmina?
Esse é o caminho. No momento que a gente se dispõe, a gente entende que é importante que haja transparência, ela precisa estar transparente, né, Suzana? Ela precisa estar clara, não é para estar lá no, na última linha da 15ª folha do prospecto. De fato, a ideia é que a gente possa trazer nas informações iniciais, naquelas que estão disponibilizadas já nos primeiros prospectos, nos seus resumos, tá? As informações com relação a todo tipo de abertura que for possível dentro daquilo que a gente entender viável nesse primeiro passo sobre as remunerações dos agentes que vão estar envolvidos. Então, acho que é muito em linha do que você está falando, né? A única coisa do que eu gostaria de falar do seu comentário é que a garantia de rentabilidade, tá? Isso é uma coisa que você, num mundo de investimentos, você não pode dar essa garantia, a não ser que seja um papel prefixado. Mas todo aquele ativo que você estiver investindo, né, que ele depende do que vai acontecer com o futuro, isso aqui você pode ter até target, você pode ter alvo, mas você não pode garantir isso. Tá? Agora, já colocar na primeira página todas o que é taxa de administração no caso do fundo, e quando tiver um distribuidor, tá, qual é o papel dele, qual é o conflito e qual é a remuneração que ele está tendo por isso, tá? Esse é o nosso alvo.
Tá ótimo, obrigada, Rocha.
Nada, Suzana.
Oi. Oi, será que eu posso fazer uma pergunta?
Ouvindo. Oi, Ângela, tudo bem com você?
Tudo bem. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. Uma, complementando essa pergunta do Hernani e da Suzana, essa transparência vai chegar até a taxa de rebate dos distribuidores também? Isso também vai estar incluído nessa transparência? Outra coisa a respeito também da questão aí da queda dos juros, né? Eu queria saber um pouquinho como é que você vê que essa queda dos juros agora, na verdade, na alta dos juros, né? Se essa alta dos juros esperada para esse ano, para a Selic, pode mudar um pouco o comportamento dos investidores agora nesse ano em relação ao ano passado. Seriam essas duas coisas, a questão do rebate e a questão da alta dos juros agora esse ano.
Vamos lá. Ângelo, eu acho que exatamente que tipo de informação, em que produto, tá, a gente vai estar conseguindo consensar na autorregulação, na transparência, a gente ainda não tem detalhes, porque o processo ele está em discussão. O que eu posso garantir para você é que nós estamos buscando, como entidade, é que, de fato, a gente venha a ter o máximo de transparência possível. Alguns produtos, talvez, seja mais fácil que a gente consiga colocar isso. E outros, talvez a gente não consiga, né? Principalmente quando você está falando de mercado secundário, não é? Que você vai ter, eventualmente, algum tipo de spread na operação. Tá? Então, talvez, a gente tenha que ter uma evolução. A gente não tem nada hoje. Então, daremos um primeiro passo e vocês, inclusive, vão ser super importantes para a gente, para nos ajudar com os feedbacks a partir do momento que a gente consiga colocar em prática aquilo que foi consensado, tá, entre os associados na nossa primeira fase dessa autorregulação que vai entrar agora no primeiro semestre. Tá? Então, a gente agradece e pede o apoio de vocês nesse sentido construtivo de que a gente possa, como eu tinha dito, isso aqui é uma estrada, isso é um caminho, né? Que a gente tem um mundo ótimo e um mundo ideal, que ele está lá no final da estrada, mas a gente precisa dar um primeiro passo. E esse primeiro passo, ele certamente já vai ser muito melhor do que o que a gente tinha o ano passado, onde nenhum tipo de informação ela é dada para o cliente investidor. Né? Com relação à taxa de juros, Ângelo, aqui isso não depende de nós, não depende da caneta. A gente está numa economia que ela, o custo do dinheiro, tá, a taxa de juros, ele é determinado pelos agentes que estão envolvidos no mercado. O que o mercado já vem sinalizando, já desde o ano passado, tá, é um descolamento na curva de juros futuros com um sinal de aumento. Né? E, recentemente, após aí a última reunião do Copom, o próprio Banco Central já deu sinais que isso vai ser necessário. A gente só não sabe em que momento. E aí é fundamental que o cliente investidor ele esteja apoiado, tá certo, por um especialista, tá, por uma assessoria que possa dar todo o suporte para ele na hora dele tomar a decisão dos seus investimentos. Entendeu? A Anbima hoje você consegue identificar quais são, tá, as instituições, quais são os distribuidores associados, quais são aqueles que estão regulamentados pela associação, para que possa dar todo tipo de suporte, né, para o investidor, ao ele analisar um cenário econômico, ao ele entender o seu perfil de investidor, ao ele entender o seu momento de vida, ele venha tomar uma decisão, né, do que ele vai fazer com um cenário de possível aumento de taxa de juros, que é o que hoje, tá, o mercado tem sinalizado. Tá? Certamente isso vai demandar uma revisão do portfólio de investimento de algumas pessoas, dependendo do seu perfil. Eu não tenho nenhuma dúvida.
Aí você tem duas, também uma outra questão, que é uma parte desse dinheiro veio do auxílio emergencial, que esse ano acabou, né? E o que eu imagino é um pouco um movimento meio estrutural, com a alta dos juros. Será que você vai continuar tendo uma saída tão grande, uma redução tão grande em fundos de renda fixa? Será que eles vão ter aí uma recuperação, enquanto que a poupança pode perder por conta desse fundo, fim do auxílio emergencial?
Eu acho que a sua colocação ela é bem pertinente e ela vai de encontro com os movimentos de mercado. Então, provavelmente, a poupança ela talvez não consiga manter os níveis de crescimento que ela vem tendo, como ela teve em 2019. A poupança ela foi alavancada, né, pelo auxílio emergencial, de fato. Isso fica muito claro, né, quando você faz a correlação entre os gráficos. Né? A partir do momento que o auxílio emergencial ele deixa de ser concedido, né? Ela se mantém durante um pouco tempo, mas ela começa a ser consumida porque ela criou um colchão, uma reserva técnica. Né? Quando a gente olha a questão dos fundos de renda fixa, né? Um daqueles comentários que a gente fez aqui nas telas anteriores é que, de fato, com a queda na taxa, a taxa de administração ela passou a ter um peso maior. E elas foram ajustadas. Se você olha na linha do tempo, né, as taxas de administração média dos fundos ela vem caindo nos últimos anos. Então, eu não tenho dúvida que a curva inversa, né, ela pode trazer algum benefício. Né? Mas a tendência é que, se isso vier a ocorrer, que ele aconteça nos papéis pós-fixados. Né? Porque você não vai travar a sua posição num pré-fixado, num momento de baixa, né? Salvo se você já consiga carregar alguns papéis que já tenham embutido aí a expectativa dos ganhos com a subida de taxa de juros futuro. Entendeu?
Entendi. Muito obrigado, Rocha.
Eu que agradeço. Olha.
Oi, posso perguntar?
Claro. Oi, Ivan.
Oi, bom dia, Rocha. Eu queria aproveitar a pergunta do Ângelo para falar da perspectiva do CDB. Você acredita que essa tendência de alta se mantém, considerando esse cenário que você contou?
Talvez nos CDBs pós-fixados, sim. E eu faria uma correlação, né, também com não só a taxas de juros, mas também o cenário de crédito. Né? Então, o que a gente percebe é que, se continuar uma perspectiva de expansão das carteiras de crédito, do crédito no país, e aparentemente tá, dentro do cenário atual que está sendo traçado, isso deve permanecer nesse ano, né? O CDB é uma fonte de captação, né? Porque as instituições ela tem um pouco esse papel de equilibrar, né, entre aqueles que estão sobrando e aqueles que estão precisando. E uma das fontes importantes que tem para a captação são os CDBs. Então, poderá também ele continuar como um instrumento atrativo, né, para o ano que vem. Talvez não mantenha os níveis de crescimento, porque como você estava com a base menor, os crescimentos dele se destacaram, né, quando você pega a variação. Então, talvez a variação não ocorra, mas a carteira de CDB ela tende a se manter estável e, eventualmente, com algum tipo de avanço, que a gente imagina.
Oi, vocês me ouvem? Posso fazer?
Oi, Natália, tudo bem?
Tudo bem, José. O seguinte, a minha pergunta é a respeito do decréscimo dos fundos, porque vários outros produtos tiveram crescimento, né, em dezembro, em relação a dezembro do ano passado, e os fundos tiveram decréscimo de 8,7%. Eu queria entender por que isso aconteceu e qual que é a perspectiva agora, já que a gente pode ter uma mudança na trajetória dos juros, né? E, enfim, a gente continua aí numa crescente de mais pessoas acessando o mercado financeiro. Eu queria entender como é que fica a perspectiva aí para 2021.
Certamente esse indicador de fundos ele está muito ligado ao que aconteceu com a poupança e com o CDB. Talvez sejam os dois principais fatores que fizeram com que na participação da carteira do Shelf Wallet ele tivesse aí uma diminuição na sua participação. Mas, olhando para o cenário de 2021, né, a gente imagina que isso não vai acontecer, que a tendência é inversa, que os fundos eles voltem a ter uma participação importante, né, que com o crescimento da economia, os investidores voltem a buscar aí diversificação no seu portfólio, e o fundo é o grande instrumento, né? Porque você vai ter gestores com capacitação para, de fato, fazer a melhor adequação dos investimentos para o investidor. Então, é a melhor maneira que o investidor pode ter, principalmente os do varejo tradicional e o varejo de alta renda, né? Nas situações do private, você tem situações um pouco mais diferenciadas, porque você já tem os bankers aí com papel de especialistas e muitas situações de family office, que elas dão esse tipo de suporte, tá? Com a relação à sofisticação dos investimentos. Então, eu acho que, por o fundo ele ser um instrumento universal, importante, tá? Para a diversificação dos seus investimentos, ele certamente, com o ambiente 2021, eles deverão voltar a ter crescimento na sua participação nesse share of wallet.
Rocha, o Lucas Bombana, da InfoMoney, ele mandou duas perguntas aqui, que ele está sem microfone, então eu vou ler para você. Primeiro, ele quer saber qual que é a linha de corte entre o varejo tradicional de alta renda e do private. Uhum. Aí, e, por último, ele quer saber como que a Ambima acompanha os eventos como o da GameStop nos Estados Unidos.
Bem, vamos lá. Com relação à primeira pergunta, Lucas, não é a Ambima que define a linha de corte. Tá? Cada instituição tem a sua regra de segmentação. Tá? Então, o que acontece é que as instituições, quando nos mandam aqui para a associação as informações, cada uma delas vai fazer o seu nível de corte. Então, sei lá, do varejo tradicional, tá? Uma pode usar uma renda X, a outra pode usar a renda Y, a outra renda Z. Então, de fato, não existe uma homogeneidade nisso. Mas o que a gente pode garantir para você é que isso não muda a tendência, não muda o conceito, não muda o objetivo final da informação que é originada para vocês, tá certo? Que é o caminho, né? A tendência é macro de como estão acontecendo esses investimentos. Então, não existe uma definição homogênea, isso depende da instituição, cada uma que faz a sua classificação, mas o macro conceito, quando a gente olha individualmente, isso não muda os percentuais, os dados, os indicadores e as tendências. Então, a gente fica com muito conforto em continuar deixando com que os nossos associados utilizem essas informações aí, cada um de acordo com o seu critério de segmentação. Com relação ao assunto do GameCorp, né, que virou aí, foi bastante comentado aí nas últimas semanas, né? Assim, a leitura que a gente faz, primeiro, o quão as mídias sociais, né, de fato, são cada vez mais presentes e mais relevantes na nossa vida, né? E isso vale para o bem e vale para o mal, na verdade. Agora, ao mesmo tempo, né, quando a gente olha para o nosso ambiente aqui interno no Brasil, a gente vislumbra que situações como essa, elas estariam muito mais mitigadas do que como ocorreu nos Estados Unidos, porque hoje as regulamentações existentes da CVM, das demais órgãos reguladores, tá? A autorregulação da Ambima e a supervisão da Ambima, ela tem travas regulamentares de limites, tá certo? De concentração e de variações, que elas criariam stop loss nestes tipos de movimento que não deixariam acontecer o que aconteceu lá fora, entendeu? Mas a gente sabe que a CVM já está atuando, já está de olho, está até avaliando melhores práticas para ver se eventualmente até tem espaço para novos movimentos, mas a gente acredita que uma situação como essa aqui, ela provavelmente não teria acontecido. Não sei se ajudou aí, Flavinha, a responder, se ele tiver mais alguma dúvida. Okay. Lucas?
Ele agradeceu aqui, Rocha. Temos mais perguntas, pessoal?
Oi, pessoal, vocês me escutam?
Tudo bem, Beatriz?
Tudo bom, Rocha? Eu queria voltar um pouquinho e te perguntar... Tudo certo. Bom, eu queria voltar um pouquinho e te perguntar sobre a revisão das regras de suitability, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais. Vocês estão percebendo mudanças no comportamento do investidor? E quais regras vão mudar? O que, que vocês estão pensando para rever essa análise de perfil?
Eu destacaria para você que tem um primeiro conceito, tá, que é na questão assim do que a gente está chamando do risco, né? Então, a gente talvez vai buscar pontuar um pouco mais esse tipo de risco e associar por ativo a classe de ativo. Né? Então, isso talvez seja um indicador, um ponto que vai nos ajudar, né, a ter mais assertividade. Né? Eu diria também que, certamente, aqueles produtos que têm um nível de complexidade maior, né, esses produtos eles deverão ter regras específicas, tá, e de exigências. Né? E, enfim, então, eu acho que... dei dois exemplos para vocês. As discussões elas estão acontecendo. De novo, esse caso específico, né, que quando eu me referi às questões de transparência, a gente pretende estar implantando no primeiro semestre. Essa revisão nas regras de suitability, elas devem estar entrando aí. O nosso target é implementá-las no segundo semestre. Mas eu diria para vocês que esses três pontos aí... que já estão fazendo parte lá das nossas discussões no pós-distribuição, eles são nortes de aonde a gente pode tá avançando. Tá?
Uhum, mas ainda dentro dos três perfis que a gente tem, né? A ideia é deixar os ativos mais... deixar mais claro e para qual tipo de perfil eles se encaixariam, é isso?
Na verdade, os perfis hoje, eles basicamente, assim, você já tem cinco perfis, já não são três, né? Que já facilita, né? Porque você vai ter lá o ultraconservador, você tem o conservador, você tem lá o moderado, o dinâmico e o arrojado, né? Então, eu acho que quando lá atrás a gente avançou com o aumento desse nível de perfis, também foi um passo importante para você ter mais assertividade no perfil do investidor. Né? E eu reforçaria que tem um movimento em paralelo que a Anbima vem fazendo junto aos seus associados, né, que é com a questão das certificações. Entendeu? Então, a gente cada vez mais vem intensificando as certificações dos agentes envolvidos nas distribuições, tá, dos nossos produtos, né? E a gente tem percebido que com este incremento e este aumento das certificações, com a melhora da qualificação dos especialistas que vem dando suporte, tá, a assertividade na identificação do perfil do investidor ela é muito maior. E tem muita questão do momento de vida, né? Que é muito importante, e nada como a conversa individual, porque às vezes você sabe que essa questão do perfil, eu já passei aí por experiências profissionais aí em conversas que as pessoas, às vezes, dependendo do momento de vida dela, elas mudam o seu comportamento. Né? Elas podem ficar um pouco mais conservadoras ou um pouco mais arrojadas. Então, isso não é uma coisa estática. Tá? Então, assim, você tem a classificação do perfil, mas o papel do especialista ao conversar e ao identificar o cliente, quem ele é, em que momento de vida ele está, é fundamental para que você possa apoiá-lo nessa decisão, tá, da distribuição do seu portfólio de investimento.
Rocha, desculpa interrompê-lo rapidamente. A questão do número de perfis, as instituições adotam mais número de perfis do que a gente obriga, tá? Na verdade, são três números de perfis obrigatórios hoje, tá? Na questão das instituições, de fato... todas as instituições estão adotando mais 5, 6 até, né, níveis de perfis, tá? Mas hoje estamos em 3 e a nossa ideia é reavaliar a pontuação dos produtos vis-à-vis os perfis, esses três perfis aí mínimos. Ótimo.
Bom ponto,
tá bom?
Obrigado pelo apoio, excelente.
De nada, que isso.
Rocha, pegando um gancho na pergunta da Beatriz, essa discussão de suitability, como você falou, ela vem lá de 2008, ela avançou, mas assim, talvez ela seja melhor aplicada, né, na alta renda, no private, mas e no varejo? O que pode melhorar para o varejo? Eu acho que essa conversa com quem é do varejo, quem está entrando no mercado, quem quer sair da poupança, talvez ela ainda tenha muitos desafios aí a serem vencidos. Como vocês observam isso para quem está no, para quem tem menos, né, menos recurso para investir?
Eu acho que tua colocação, Suzana, ela é muito boa, né? Eu vou fazer colocar alguns pontos aqui que podem ajudar, assim, a gente a ter a visão como um todo, né? Do lado das instituições, eu diria para ti que no varejo, esse talvez seja o segmento que as instituições elas têm maior nível de controle e segurança tá? Na condução dessa suitability, porque como elas são operações massificadas e elas têm mais controles de máquinas, equipamentos, você consegue implementar, tá certo? Esse tipo de conciliação de que os investimentos eles só podem ser feitos de fato para aqueles investidores que têm o perfil adequado. Então, isso é um primeiro ponto da nossa conversa, né? Do outro lado, do cliente do varejo tradicional, de fato, a poupança ela é a porta de entrada para esse mundo. E no passado, a gente tinha muito pouca figura dos especialistas, tanto nas instituições de maiores portes, que têm a maior volume de clientes investidores, como até também nos demais agentes distribuidores e as corretoras, principalmente, e essas plataformas de investimento que surgiram e vieram contribuir bastante para esse mundo de investimento nos últimos anos. Tá? E aí, o que a gente tem percebido é que cada vez mais esse investidor tradicional ele tem buscado a figura dos... seja da instituição tradicional, ou seja, da forma de investimento. E lá, tem colocado...
Rocha, sua imagem travou um pouquinho. Se você puder voltar, só repetir um pouquinho o que você acabou de falar, por favor.
Eu não sei, Flavinha, exatamente onde travou, mas vamos falar da parte das instituições, da poupança, que é a porta de entrada, né, para o investidor. Né, é o primeiro investimento dele, ele começa com a poupança, né, e que, inclusive, ela tem o papel de uma reserva técnica, mas é a partir daí que ele toma suas decisões de passo seguinte. Lá no passado, né, a gente tinha... pouco contato deles com as figuras dos especialistas. E que isso daí, tá, nos últimos anos, tanto nas instituições tradicionais, como nas corretoras, como nas plataformas de investimento, a gente percebe que cada vez mais esse investidor tradicional, tá, que ele estava na poupança, ele tem buscado orientação e, ao buscar essa orientação, ele começa a diversificar seu portfólio. Então, isso é um movimento que já vem acontecendo. E as mídias sociais, as redes sociais, elas vêm ajudando muito, porque hoje em dia, né, todo mundo tem o seu celular. Todas as pessoas. Aliás, a gente tem, acho que, quase 3 vezes o número de celular que a gente tem em quantidade de pessoas que existe na população do Brasil. Então, teoricamente, tá, toda pessoa tem ao menos um aparelho de celular. Com esse aparelho, você tem acesso à informação. E se você tiver alguma reserva técnica, você, num primeiro momento, você tende a ter um investimento mais conservador, mais tradicional, que pode ser a sua poupança, mas a partir daí, você, com o apoio, tá, de especialista, você começa a buscar, tá, alternativas de investimento. Então, eu acho que é uma tendência e que isso vem acontecendo. Agora, eu complementaria aqui, juntando as duas pontas, que sempre um desafio em qualquer setor e qualquer atividade, quando a gente está falando, tá, de uma ação massificada, é você conseguir atingir a todos. Isso vale no comércio, isso vale na indústria, né? Isso vale no setor financeiro. Então, a nossa vontade é que isso estivesse acontecendo com 100% da população. Mas, infelizmente, ainda não é. Mas a tendência é de subida. Então, na nossa visão, a gente acha que estamos no caminho correto, onde a gente percebe cada vez mais maior disponibilidade de informação, com segurança, que foi a primeira parte daquela minha conversa, onde a gente tem, nas grandes escalas, uma garantia de que você não vai permitir que um investidor inicial, tá, ao dar passos, ele já entre, por exemplo, num investidor conservador comprando uma ação, porque o sistema certamente vai travar e não vai permitir que ele compre, ou vai ao menos dar o alerta para ele que ele não tem perfil para isso, entendeu? E uma tendência de cada vez mais eles aumentarem com essa curiosidade, a busca de alternativas de investimento. Então, assim, está distante, pode não estar onde a gente gostaria, mas isso vem aumentando e acho que estamos no caminho correto, tá? Com cada vez mais pequenos investidores, tá, tendo conhecimento das alternativas de investimento que o mercado oferece para eles.
Rocha, será que você poderia só explicar um pouquinho, essa nova regulamentação, essa nova autorregulação vai incluir também as corretoras, os agentes autônomos, eles também vão ser alcançados por essa autorregulação?
Vamos lá. Todos os associados da Anbima, né, irão aderir, ou deverão aderir, né, porque esse aqui é o conceito, né, de uma autorregulação, que você só avança quando tiver um consenso e aí você tem uma adesão dos seus associados. Tá? Você falou especificamente do agente autônomo. Existe, tá, uma discussão específica, inclusive conduzida através... pelas próprias autoridades sobre a atuação do agente autônomo. Então, sim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque nós não estamos entrando nessa questão da discussão dele, né? Mas com relação à autorregulação, todos os associados da Anbima, e aí inclui as corretoras, né, inclui as plataformas, inclui as instituições financeiras, tá? E ao consensar e ao aderir a essa autorregulação, todo mundo estará apto e adepto àquilo que foi decidido.
Entendido. Obrigado, Rocha.
Nada.
Pessoal, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais da coletiva. Se mais alguém tiver perguntas. Rocha, se você quiser fazer alguma consideração final.
Eu acho que foi muito boa. As perguntas hoje foram bastante animadas, né? Eu acho que todas super pertinentes. Diria para vocês que o ano de 2020 foi um ano muito desafiador para todos nós, né? Pessoalmente, profissionalmente, mas que a gente está bastante animado aí com o que estará vindo pelo ano de 2021 e que certamente a gente vai ter uma economia com crescimentos maiores do que a gente teve no ano passado, e isso vai irrigar toda a economia e vai ser bom para todos. Tá, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez e um grande ano para vocês. Tá?
Obrigada, Rocha. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.
Obrigado. Bom dia a todos. Tá?